É que nós estamos aqui hoje para essa audiência pública que tem como finalidade elaborar um plano de ação referente a uma emenda parlamentar que foi destinada pelo deputado estadual Dorgal Gustavo Sá de Lafayette de Andrada, através de um pedido da vereadora. E esse recurso já está nos cofres da Prefeitura Municipal. Acredito que, dependendo do nosso plano de ação, deverá ser repassado para a Secretaria de Saúde, para que a gente faça com que esses R$ 100 mil venha diminuir as distâncias dessas crianças, desses jovens com autismo, em relação a alguns exames iniciais, para que seja detectado a situação dele, o grau do autismo, e a gente possa continuar com o plano pedagógico individual de cada um, e dando condições a essas crianças e jovens de ter o dia a dia nas escolas melhor. Então, eu convido aqui, representando o deputado estadual Dorgal Andrada, o Maicon Ramos e o Tiago Souto, para que possam estar aqui à frente. Convido também a representante da Associação dos Pais de Autistas de Araguari, Tereza Grieppe, e o Rodolfo, sua Viola e esposa, para que possam estar aqui. A nossa secretária de Saúde, Soraya Ribeiro. O Tiago Souto está representando o deputado Lafayette. A nossa secretária de Saúde, Soraya Ribeiro. Acompanhe eles aí. Vão pôr do lado de cá que aí a gente vê. Representando as mães, a Karine, representando o CAPS, Centro de Atendimento. Karine Urana, representando o CAPS. E gostaria de convidar aqui, representando as mães, Tamara Carvalho. Pode ser? Vem todas para cá, ó. Vem. Não tem ninguém melhor do que vocês para poder contribuir com a gente aqui. As representantes da Secretaria de Saúde também. Venham também participar. Cassiano, Angelita. Entendi. Cadê a Tereza? Ah, era aqui. Você viu? Se quiser ocupar aqui, ó, que aí vocês veem. Vamos preencher. A Flávia me passou uma mensagem que está um pouco indisposta e não vai poder vir, a Flávia Nasciuti. Nós estamos aguardando também a chegada. Aqui, ó, Tereza. Esse microfone daí. Aguardando a chegada da representante do NAI, aí Dinamarca. Ciano, vem. Não tem. Ah, o Ivaldo também está viajando, mas logo, logo também ele. Eu queria ver com vocês, primeiramente, assim, quem seria a rede, né? A rede seria a saúde, a educação, a APAE, o NAI. Então, assim, eu já fico triste porque tem algumas instituições aqui que não estão representadas, né? Então, assim, interessante que a gente possa cada vez mais fortalecer essa rede, para a gente alcançar um apoio cada dia maior. Nós vamos começar vendo um vídeo. É um pleonasmo vicioso, vendo um vídeo, assistindo.
O que é transtorno do espectro autista? Você sabe o que é o TEA? O TEA, transtorno do espectro autista, é o termo usado para diferentes transtornos do neurodesenvolvimento infantil, que tem como características marcantes as dificuldades na interação social, comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos e alterações sensoriais. Esse termo foi adotado para substituir todas as subdivisões que existiam para esses transtornos. Desde então, não existem mais síndrome de Asperger, transtorno global ou invasivo de desenvolvimento. Todos esses transtornos agora são conhecidos como TEA. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, uma a cada 68 crianças são diagnosticadas com o TEA. Esse número significativo de diagnósticos fez com que a Organização das Nações Unidas classificasse o distúrbio como uma questão de saúde pública mundial. No Brasil, estima-se que tenhamos mais de 2 milhões de pessoas com algum grau de autismo. Problemas de fala, sensibilidade a barulhos, falta de interação do olhar, irritabilidade com contato físico, agressividade, falta de resposta quando é chamada, interesse por parte de objetos e repetição das mesmas palavras ou gestos podem ser alguns dos sintomas do autismo em crianças. Apesar de as causas do TEA ainda não serem totalmente compreendidas, especialistas na área acreditam que a combinação de múltiplos fatores pode levar ao autismo. Fatores como hereditariedade são responsáveis por cerca de 50% dos casos de autismo, sendo que a outra metade dos casos pode corresponder a fatores externos, como poluição do ar, uso de pesticidas nos alimentos, complicações durante a gravidez e infecções causadas por vírus, entre outros. É importante deixarmos claro que o TEA possui diferentes níveis de comprometimento da criança diagnosticada. Por exemplo, crianças com nível leve de autismo podem apresentar dificuldades de interação social e comunicação verbal, enquanto outras podem desenvolver habilidades especiais, como QI elevado, facilidade para aprendizagem de línguas, memória impressionante, entre outras. Crianças com nível moderado de autismo podem apresentar dificuldades de aprendizagem na escola para compreender brincadeiras e se expressar verbalmente, enquanto outras podem frequentar a escola, serem funcionais e autônomas em algumas atividades. Crianças com nível grave de autismo podem agredir a si mesmas e a outras pessoas de seu círculo de convivência. Geralmente, essas crianças dependem de outros membros da família para atividades cotidianas. Hoje, investimos na identificação precoce dos sinais de autismo para orientação de pais e intervenção precoce. A capacitação de pais e profissionais vem sendo fundamental para a identificação e direcionamento das intervenções. O diagnóstico do autismo é clínico, feito através de observação direta do comportamento da criança e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. Novas tecnologias, como as que rastreiam o olhar das crianças enquanto elas assistem vídeos no computador, também contribuem para o diagnóstico correto e a escolha da intervenção mais adequada para o tratamento do transtorno. Quando o tratamento do autismo é feito precocemente, antes dos 3 anos de idade, a criança poderá desenvolver ou ampliar suas capacidades de compreensão, comunicação e interação social, pois este é o período no qual a criança entra no campo dos significados e interações com o outro. Terapias comportamentais, de comunicação, terapias ocupacionais, fisioterapia e medicamentos são algumas das intervenções adotadas pelos médicos e familiares. Mas é importante saber que cada criança exige um tipo de tratamento específico e individualizado. Além disso, inúmeros cursos, livros, grupos de apoio e outros materiais informativos estão disponíveis para que pais e profissionais da educação e da saúde possam aprender mais sobre o autismo e contribuírem com o tratamento das crianças. Para melhorar a qualidade de vida de crianças com autismo e suas famílias, nós do Instituto Pense reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento de pesquisas a respeito do TEA, contínuo investimento em formação de profissionais da área da saúde e educação e conscientização de pais para identificação e tratamento precoce do transtorno.
Nós encaminhamos um requerimento ao reitor da Universidade, Presidente Antônio Carlos, solicitando a ele a possibilidade de, não sei se no laboratório, a Tereza pode estar respondendo isso para a gente, ou no próprio Hospital Sagrada Família, que ele disponibilize uma aba do hospital ou do laboratório para esse primeiro momento, esse diagnóstico clínico dessas crianças em Araguari. Em Uberlândia, nós temos um centro de atendimento às crianças com autismo. Nós conhecemos lá, né, a Soraya, a equipe do CAPES. Nós tivemos a oportunidade de conhecer lá, mas assim, uma visita só não é o bastante para conhecer a fundo. E esse centro, ele é pago com recurso ordinário. Nós convidamos aqui hoje os representantes da Secretaria de Planejamento para saber sobre essa dotação, se esse recurso tem que vir para a Câmara para ser aprovado, para ver assim, o tempo que nós temos, porque assim, o que a gente tem interesse é que nós vamos entrar agora em agosto, que nesses últimos meses do ano de 2022 a gente já possa ter um diagnóstico mais preciso da quantidade de crianças que necessitam desse diagnóstico clínico. Eu creio que a Tereza, em reunião com a Flávia Nasciuti, também já pensou em alguma situação para esse recurso. E, assim, são passos iniciais, né? A gente já tem uma legislação em Araguari sobre o autismo. Nós temos aí a contratação, mesmo que seja por processo seletivo, de psicólogas e assistentes sociais para todas as escolas. Temos aí os cuidadores. Temos aí o início de uma capacitação para os profissionais e esses cuidadores para estarem com as nossas crianças, porque eu estive na reunião de vocês e eu sei o quanto é penoso para vocês, assim, até inseguro, né, deixar uma criança na escola sem ter os profissionais habilitados para estar trabalhando com eles no dia a dia. Então, assim, eu me sensibilizei muito e o Dorgal perguntou, né, onde você quer que coloca os 100 mil, né? Aí teve um colega meu que vai fazer um muro do cemitério, de amanhã essa, outro vai pôr numa praça. Eu acho tudo isso muito importante, mas a gente tem que investir em pessoas, né? Em pessoas que estão vivas, intensas, com muita energia, e a gente tem que estar preparado para tentar canalizar essas energias para o bem comum e para o futuro delas. Então, assim, a gente vai passar aqui rapidinho alguma situação sobre os símbolos do autismo, né? Eu acho que vocês todos, esse aí já pode passar, Paulo, já sabem. Então, os símbolos do autismo, quebra-cabeça, assim, parece que no início eles achavam que era assim, algo que não conseguia ser montado, chegar a um denominador comum sobre as características das pessoas com autismo. Mas hoje já não é muito bem utilizada, né? As pessoas já não curtem muito o quebra-cabeça como um símbolo do autismo. Pode ir passando, Paulo. Então, eles foram criados para representar a diversidade presente nas pessoas diagnosticadas e suas famílias, ou seja, gerar identificação, inclusão e acabar com preconceito. Essas imagens podem ser usadas em diferentes lugares para expressar engajamento na causa da conscientização sobre o autismo, demonstrar inclusão social por meio de acolhimento aos autistas e seus familiares. O dia da conscientização do autismo é um dia mundial, é o dia 2 de abril. A fita do quebra-cabeça é usada em vários monumentos mundo afora, com uma iluminação azul, no intuito de conscientizar sobre a causa. E vale ressaltar que este não é o único símbolo. E essa representação em laço e quebra-cabeça tem sido bastante criticada de uns anos para cá. Para entender mais sobre o símbolo do autismo, é esse artigo que foi escrito aí para explicar quais são e os significados e quem se sente representado por eles. Lá no Centro de Uberlândia, do autismo, todos os uniformes dos servidores, toda a decoração é toda com esses símbolos. Então, acho que nós devemos, nós que estamos assim envolvidos na causa, nós temos que utilizar mais desses símbolos para engajar mais pessoas, né? O logotipo da neurodiversidade, ele foi criado pelos próprios autistas. O logotipo é o símbolo mais aceito pela comunidade autista. Ele consiste em sinal do infinito nas cores do arco-íris. E esse símbolo do autismo é utilizado como uma alternativa à fita do quebra-cabeça e celebra a esperança e a diversidade de expressão dentro do espectro. A fitinha, ela foi criada em 99, e nós conhecemos até os dias de hoje. É uma fita formada por peças de quebra-cabeça coloridas. O símbolo também é popular para demonstrar apoio à causa e informar a população sobre os direitos de quem está no espectro. E por esse motivo é comum que você encontre este símbolo em placas de filas preferenciais, em farmácias e supermercados, por exemplo. A fita da conscientização, também conhecida como fita do quebra-cabeça ou fita do autismo, reúne vários significados. As peças do quebra-cabeça, compondo a fita em cores diferentes, representam a diversidade de famílias que têm integrantes autistas e sua inclusão social. Cores vivas e brilhosas, a vivacidade das tonalidades da fita do autismo, aquilo que a gente já falou, simboliza esperança em relação às intervenções e a conscientização da sociedade como um todo, o que resulta na inclusão de pessoas que fazem parte do espectro. Aí tem o quebra-cabeça, que é um símbolo refugado, né? Hoje a comunidade não aceita muito. Pode passar, Paulo. O autismo e a cor azul, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, uma iniciativa das instituições internacionais ligada ao TEA, dia 2 de abril. O quebra-cabeça na cor azul foi escolhida para representar o TEA devido ao grande número de diagnósticos em meninos, 4 meninos para cada uma menina no espectro. Especialistas acreditam assim que os meninos eram mais propensos ao diagnóstico do que meninas, mas anos mais tarde essa afirmação começou a ser refutada, especialmente porque começaram a surgir indícios de que meninas poderiam ser menos diagnosticadas devido ao fato de conseguirem camuflar melhor os sinais do autismo. Para refletir sobre esses assuntos, é necessário ouvir vozes como da designer Joyce Rocha, que descobriu o autismo na vida adulta. E aí ela, o símbolo do quebra-cabeça, com o símbolo do infinito, uma coisa que eu escuto bastante dos autistas e das pessoas neurotípicas no geral, é que grande parte não se sente muito representada pelo símbolo do quebra-cabeça. O quebra-cabeça foi criado por um médico, já o símbolo do infinito foi criado pela comunidade autista. Ele trata da neurodiversidade em si, então é um símbolo legítimo, porque é um símbolo que as pessoas que estão dentro deste universo criaram para se sentir mais representadas. Eu não sei se vocês viram aí pelas redes sociais, foi em Goiânia? Uma mãe foi morta pelo vizinho, vocês viram isso? Então, assim, o filho... Ela morava com o filho no apartamento, sozinha, e os dois, e a criança fazia muito barulho, né? E o vizinho implicou com aquilo, achava que a mãe era omissa, relapsa, ou não sabia o que estava acontecendo, e teve uma oportunidade, o vizinho, então, matou essa mãe. Aí a criança agora está na guarda de familiares dela. Então, assim... Isso choca, mas nós temos que é chato falar de uma situação dessa, mas nós temos que ver o lado bom e o lado também que ainda está muito ruim. Que, assim, agora, nesse ano que a gente conseguiu uma lei, né? Agora, nesse ano que a gente está conseguindo, assim, o NAI ter um olhar mais profundo sobre a situação dos autistas, porque as dificuldades de aprendizagem, as deficiências de vários, de visão, neurológicas, físicas. Eu acredito que nós não podemos trabalhar essas diferenças tudo num pote só. Nós temos que, como falou aqui no vídeo, né? Nós temos que olhar as diferenças individuais e trabalhar de forma individual cada criança. Para isso, o que eu tirei de positivo naquele vídeo ali é que nós temos que nos orientar e nos capacitar. Os pais, os profissionais, nós que estamos tentando levantar essa bandeira, esse diagnóstico clínico é de fundamental importância. Não tem como uma criança ir para a escola sem, assim, eu penso que sem já ter esse diagnóstico, já ter em mãos assim, essa situação clínica para ver o grau da situação de cada um. Esse rastreamento, essa intervenção pedagógica, né? Cada um ter o seu plano de intervenção. E se a gente conseguir isso antes dos 3 anos, eles falaram tanto aí sobre isso, né? A gente conseguir diagnosticar essa situação antes dos 3 anos, as terapias complementares, o tratamento especializado e individualizado, é muito sonho que 100 mil não vai dar, né, gente? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que eu não me sinto ainda apta para falar para a Soraya, não, Soraya, nós vamos fazer desse jeito, né? Então, por isso, essa reunião aqui hoje, essa audiência, para ouvir vocês e a gente já tecer aqui, porque aqui tem as pessoas de Araguari envolvidas com TEA, e daqui a gente já traçar alguma coisa e já passar para a Soraya, poder mandar para a Câmara o projeto e a gente aprovar e começar a trabalhar. E quero falar para vocês que a gente vai tentar colocar também como o orçamento chega agora, no segundo semestre, para 2023. Vocês têm que estar falando também para mim, Eunice, põe uma emenda impositiva lá na saúde, ou põe uma emenda impositiva lá no NAI, para que a gente possa estar assim, somando, mesmo que seja uma gotinha, como diz a Madre Teresa de Calcutá, né? Esse 100 mil é uma gotinha no orçamento da prefeitura, mas o mar seria menor sem essa gotinha. Para que a gente possa, assim, aquela gotinha vai ser um alicerce a mais para as nossas crianças. E acho também, assim, eu vejo que nós temos que capacitar, nós temos que organizar esse diagnóstico, mas eu também penso em alguma coisa para as mães. Eu acho que vocês também precisam, assim, muito de ser acolhidas, melhor acolhidas pela sociedade, pela parte da psicologia. Entendem? Eu acho, eu fiquei muito assim, não é fácil, né? É muito bonito, tem muito amor envolvido, mas vocês precisam também de alguma situação que venha fortalecê-las mais. É isso, aí eu passo a palavra agora para a Tereza. Oi, nosso representante da PAI, seja bem-vindo.
Boa noite, vereadora Eunice, os representantes do deputado Dorgal. Acho que nos últimos 6 meses nós tivemos um avanço a passos largos quando a gente fala em autismo aqui em Araguari, né? Em dezembro nós tivemos a aprovação da lei, né, Eunice? E acho que vem tudo caminhando como a gente pensava que caminharia, né, Rodolfo, antes da pandemia, e quando a gente começou a estruturar a associação, e infelizmente veio a pandemia, mas agora as coisas voltaram para os eixos, né? Recentemente nós fizemos uma palestra lá na APAI, Eunice, e para isso a gente levantou uma série de dados aqui de Araguari e se projeta que Araguari tenha 2.900 autistas, sendo desses cerca de 1.200 em idade escolar. Então, acho que por aí a gente já tira um parâmetro enorme para a gente começar essa discussão, né? Para a gente ver aonde deve ser aplicado esse recurso. E acho que é muito importante a gente ressaltar aqui a atuação do deputado Dorgal, né? Que também tem um parente que é autista e ele também milita aí nessa área. E com certeza ele não vai furtar esforços em poder continuar nos ajudando, né? Acho que hoje à tarde eu não pude participar da reunião, mas o Rodolfo participou, as meninas participaram da reunião e nós já havíamos comentado com a Flávia algumas coisas e que eu acho que é o grande déficit do município, que é conseguir fechar o diagnóstico. A dificuldade com o neurologista, ela é uma dificuldade de quem tem condição de pagar o médico particular, quiçá de quem não tem. Então, assim, uma consulta com um neurologista para conseguir são 4 meses, né? Com um neuropediatra. Então, acho que esse é o nosso primeiro ponto, seria tentar contratar um neuropediatra para poder fechar o diagnóstico dessas crianças. Talvez o NAI tenha aí um grande volume de crianças lá relacionadas que não tem diagnóstico fechado, né? E que tem já rastreado aí pelas professoras que precisariam de consulta, a Secretaria de Saúde, provavelmente também, né? E com isso, talvez a gente até consiga fazer uma lista de quem são todas essas crianças, né? Que idade tem, aonde mora, né? Que é até um dos intuitos da própria associação. Um outro grande gargalo que o município tem é fonoaudiólogo. Isso já é um gargalo que o próprio Ivaldo da APAE vem tentando trazer uma fonoaudióloga para o município. O município de Araguari também tem um déficit, né, de fonoaudiólogos, tanto na rede do SUS como na rede privada. Então, quem sabe com o recurso não consiga repassar para a APAE e a APAE contratar num preço melhor. Às vezes conseguiria contratar 2 profissionais para atender meio período na rede privada, meio período no público, e aí atender 8 horas, né? Porque se a gente conseguisse trazer 2 profissionais para morar em Araguari, atenderia tanto o público quanto o privado de uma forma melhor, né? Acho que a capacitação que o município iniciou está colhendo frutos, né? A gente já vê aí em várias escolas uma melhora. Claro que isso tem que continuar, isso não pode parar. A gente ainda escuta uma ou outra reclamação, então isso, educação, ela nunca pode ser paralisada, né? Isso é uma sequência de atividades que não podem ser interrompidas. E todos nós precisamos de mais conhecimento, né? Uma formação continuada. Acho que é importante também nós colocarmos aqui todos os seus requerimentos, Eunice. O Zé Júlio esteve comigo naquela semana que você foi lá para ver o equipamento que nós estamos testando. E eu não poderia divulgar antecipadamente, mas ele já aprovou a constituição do ambulatório para as crianças do transtorno do espectro autista, e esse ambulatório ele vai ser formado a partir do próximo semestre para poder melhorar aí o atendimento para as crianças que não têm condição, né? Uma outra atividade importante que foi concedida pela IMEPAC foi o rastreio visual das crianças da APAE, das escolas que são atendidas pelo IMEPAC, e agora, a pedido também da vereadora Eunice, nós vamos estar fazendo a triagem lá no CAPS. E me veio agora, durante a reunião, as crianças do NAI. Nós precisamos triar as crianças do NAI. Como já voltou às aulas, a gente consegue fazer uma triagem para as crianças do NAI também. Então, principalmente aquela criança que não tem condição de falar, né? Acho que a amostragem lá da APAE nos mostrou muito isso. Lá na APAE nós triamos 200 crianças e 40 precisavam de óculos e não sabiam. Então, acho que esse dado é importante. No mais, eu passo a palavra aqui para os meus colegas pais de crianças com autismo para fazer essas contribuições. Rodolfo, Daniela...
Boa noite a todos. A única, Tereza, só me ajuda naquela preocupação que a gente tem na capacitação no primeiro item, que é o do neuro, né? Neuropediatra, porque nós tivemos um problema há uns meses atrás, que o neuro para adulto estava fazendo ou tentando fazer o diagnóstico nas crianças. Eu não sei se esse é o caminho, acho que não. Então, assim, essa preocupação, o neuropediatra, né?
Se fosse possível, o neuropediatra, né?
Isso. Porque...
De preferência com RQE, Soraya. Isso. Porque às vezes tem uns neuropediatra auto-intitulado, né? Então é difícil o rastreio, mas se fosse possível um neuropediatra com RQE ou um psiquiatra infantil também com RQE, a gente sabe que psiquiatra é ainda mais difícil do que o neuro, né? Mas é um dos dois, de preferência com RQE.
É exatamente, é isso aí. É só esse complemento mesmo, porque é importante essa dúvida que as mães tinham, os pais tinham, que procuravam a gente. Rodolfo, é um neuro que está fazendo, é a mesma coisa? Eu acredito que não, né? São especialidades. E esse primeiro diagnóstico é muito importante. Se for feito corretamente, poxa, melhora absurdamente a vida do autista e dos pais, se for feito precoce e por um especialista direcionado para aquilo ali mesmo.
Isso, eu queria ouvir as mães. Assim, como foi, como que aconteceu com cada uma de vocês? Onde vocês foram primeiro? Quais foram? Porque essa semana eu estive em um hospital para fazer uma consulta médica e sentei e vi uma amiga minha, que hoje é mãe novamente, professora. E ela conversou comigo, eu falei, eu não conhecia essa menininha sua. Ela me falou, eu tive ela há pouco tempo e a gente ficou um pouco distante. E ela falou, Eunice, ela estava matriculada em uma escola em Araguari e eles me chamaram e, assim, de forma muito elegante, faltou dizer que era para eu retirar minha filha da escola porque ela não se adequava à escola. E eles me disseram que ela era autista. Então, assim, eu falei, nossa, e aí? Que... Não, eu tirei. Ela tem 3 anos, ela está ficando com a minha mãe, eu estou indo trabalhar, ela é mãe solteira. E eu não sei o que fazer. Eu peguei e falei, não, vou ligar para a Edinamar, vou pedir para ela onde você mora, para ela olhar uma vaga para você na escola, próxima à sua mãe, para essa criança, e vamos ver com a Edinamar qual o primeiro passo. Então, assim, eu sou muito crua na causa. Então, eu, como a Tereza disse aqui, esse primeiro momento, onde vai, com quem fala, onde é a porta de entrada, em Uberlândia, nas UBSFs, né? A porta de entrada. Então, lá já faz já tem os primeiros testes. Aí, se naqueles primeiros testes já tem, assim, já é detectado alguma coisa, vai para o centro de referência do autista e lá tem outros testes, entendeu? Mais aprofundados. Então, assim, qual seria? Como foi que ocorreu com vocês, com as mães? E a partir de agora, como que nós vamos encaminhar, né? Onde essa mãe vai? Se ela sentiu que a criança não olha, não coloca no ângulo de visão, se ela sentiu que tem algo de diferente com o filho e que ela precisa de ajuda, né? Eu quero ouvir as mães e depois nós vamos achar que um caminho, vocês vão me falar. Em Araguari, qual é o caminho?
Boa noite, Eunice, boa noite a todos. Então, para as crianças que vão para a creche, para o CMEI mais cedo, a escola ela é fundamental no início do diagnóstico, porque muitas das vezes os pais não conseguem ver muita coisa, né? Às vezes é normal uma mãe falar, ah, ele é assim, porque o pai dele era assim, porque a mãe dele era assim, mas lá na escola, a escola vê, faz um relatório, chama os pais assim, foi com o meu filho, né? Já tinha visto que tinha algo diferente nele. Mas a escola ajudou muito, né? E de primeiro passo, aqui em Araguari, não tinha, né? Nós fomos para Uberlândia, consultar com o neuropediatra lá em Uberlândia. E de lá para cá, nesses 3 anos, tem sido assim em Uberlândia. E eu conheço muitas mães que estão carentes mesmo no diagnóstico. A gente sabe que os filhos delas são autistas, estão com acompanhante na escola, mas não tem diagnóstico, não tem neuropediatra. Mas eu queria fazer uma observação aqui, porque o Miguel faz acompanhamento no CAPS também. E ele faz atendimento com o psiquiatra infantil, que é o Dr. Miguel. Só que é daquele jeito, de 5 em 5 meses, a agenda é muito cheia, não é todo mundo que consegue. Mas aqui em Araguari, no CAPS, tem o Dr. Miguel, que ele é psiquiatra infantil. No entanto, meu filho faz acompanhamento com ele desde o ano passado, até a consulta dele é o próximo mês. Ele é ótimo, né? Muito boa a consulta dele, mas eu não sei como que funciona, né? Para chegar lá. O Miguel começou fazendo os atendimentos no CAPS e assim ele foi encaminhado para consultar com o psiquiatra infantil. Então, não sei se vocês sabem disso, né? Mas é importante eu falar essa parte. Sim. Aí.
Então, eu queria passar para a Karina agora, para ela falar como que é o atendimento no CAPS.
Boa noite a todos. A gente fica muito feliz de dar mais espaço, né? Então, assim, algumas vezes a gente já se encontrou em outras ocasiões pensando realmente em traçar melhor a nossa rede, né, de suporte. E o CAPS infantil, ele está com 2 anos, né, de existência. E nesse período a gente tem tentado se organizar da melhor forma para fazer esses atendimentos, não só dos casos, né, de TEA, mas como de todas as outras neurodivergências do desenvolvimento, né, psíquico e emocional. E aí a gente às vezes entra em uma dicotomia, sabe? Porque algumas coisas elas são previstas de acompanhamento no CAPS, que o CAPS é um centro de atenção psicossocial. Outras coisas, dentro do desenho do Ministério da Saúde, ele é preconizado para um centro de habilitação e reabilitação, que é o caso do SER, do SERDI, né, que nós temos hoje na APAE. Então, dentro do CAPS, quais são os critérios elegíveis para tratamento em CAPS? Aquela criança ou adolescente, até 18 anos, 17 anos incompletos, que precisam de cuidados psicossociais. Habilitação e reabilitação física e intelectual, o Ministério da Saúde desenha para ser e SERDI. E nós, aqui em Araguari, nós temos o SERDI, né, na APAE. E aí, o que a gente percebe é que a gente tem tentado estreitar com a APAE, né, porque algumas crianças que precisam, às vezes, mais da parte de habilitação e reabilitação, não conseguem as vagas, né, de forma rápida, porque tem uma fila de espera grande. Aí a gente tenta absorver isso no CAPS também. Então, o CAPS ele é feito um projeto terapêutico singular, né, de todas as crianças que entram. E aí, dentro desse projeto, é uma proposta de cuidado, dependendo da necessidade de cada caso. Então, como você falou, seu filho chegou lá, ele foi avaliado, foi visto que ele precisava de algumas coisas ali que o serviço tinha, né? E aí foi traçado um plano para ele. Um projeto para ele. E conforme ele vai evoluindo, o projeto vai sendo ampliado, né, direcionado e modificado. O projeto ele é visitado e revisitado, né, várias vezes e não tem uma data para isso. Por exemplo, tem crianças que o projeto é revisitado quinzenalmente, outras trimestralmente, porque a gente sabe que aquilo ali vai... É um desenvolvimento que demanda mais tempo. Porém, nós temos um gargalo. No CAPS infantil, nós temos psicólogos, terapeutas ocupacionais, arteterapeuta, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, clínico geral especialista em psiquiatria e nós temos terapeuta ocupacional, falei, não esqueço, não, educador físico e nós temos o Dr. Miguel, que é o médico psiquiatra. Né? O doutor Miguel, ele vai para o CAPES como um suporte, né? Não é contratado do município, ele é contratado do IMEPAC, e ele vai com os alunos para fazer ali aquela parte de estágio. Recentemente, nós fizemos o contrato do Clínico Geral Especialista em Psiquiatria. E ele já começou a atender lá e tem se capacitado, né, para a área da infância e juventude. O CAPS infantil, ele está há um ano sob supervisão clínico institucional. Essa supervisão, ela é feita por um psiquiatra especialista em infância e juventude, que é o Dr. Rodrigo de Ângeles. Então, o Dr. Rodrigo, ele é de Belo Horizonte, veio para Guari e semanalmente, ele fica 4 horas no CAPS infantil dando essa supervisão pelo município. Foi um processo de contratação só para supervisão institucional. E aí, eu preciso ressaltar isso. Nós temos na nossa equipe do CAPS, e eu acho que de vários lugares, um gargalo, que é as pessoas elas não têm a formação adequada e necessária. Então, quando a gente começou a constituir o CAPS infantil, a primeira coisa que eu fiz, que já tinha, né, circulado um pouco com vocês no IMEPAC, na criação dessa, né, de alguma coisa parecida com a associação, que a gente, né, pensava, e sempre, né, tive muita assim, sensibilidade para essas necessidades nossas. Primeira coisa que eu fiz quando a gente começou o CAPS infantil foi adquirir um teste de rastreio precoce de autismo e um curso de diagnóstico precoce. Quando eu coloquei a equipe para fazer o curso, eles ficaram assim, perdidos. Né, Karine, é muito para a nossa cabeça, né? A gente não está conseguindo. Então, tem sido um processo muito sistematizado e, assim, eu percebo que a gente já caminhou bastante, mas a gente precisa caminhar muito mais, porque não dá para ter um centro especializado sem especialistas capacitadas para tal. Então, nós, assim, agora vai ter o congresso, né, de autistas. A Andréia já fez a requisição, os profissionais eles já vão para o congresso. E os cursos, a gente tem tentado fazer nesse sentido. Nós temos uma capacitação que é do desenvolvimento precoce, feito em Passos, Minas Gerais. É uma outra abordagem, né? Porque mesmo dentro do cuidado, né, do TEA, nós temos várias abordagens. Cada profissional, às vezes, se identifica com uma abordagem ou outra pela sua base de formação. E aí, assim, eu acho que também cada fase do desenvolvimento e cada pessoa, ela precisa de uma ou de outra, né, abordagem. Então, a gente tem tentado tanto capacitar para esse desenvolvimento precoce como para os cuidados depois, realmente, de conseguir ter uma rotina, de desenvolver habilidades, né? Mas, hoje, o que a gente percebe é que nós temos uma rede... Aí, Eunice, queria pegar um pedacinho da sua fala, que você falou assim, nós não temos muita pretensão com essa verba, né? Porque nós temos muitos problemas. Mas nós temos muita potencialidade no município. Eu acho que, às vezes, a gente precisa reorganizar e fazer um arranjo que seja mais potente, sempre tendo em vista a capacitação dessas pessoas, né? Desenhar esse fluxo, né? Hoje nós estamos com uma média de 400 crianças em projeto terapêutico singular dentro do CAPS. Antes da gente começar? Não. Várias. Hoje a gente teve a visita à inspeção da Regional de Saúde e nós colocamos no painel, no corredor, cada profissional com seus referenciados, para a gente conseguir visualizar. Porque você consegue saber quem que é o técnico de referência do seu filho lá no CAPS? Quando você chega lá, é qualquer profissional que atende ele. Isso, a Dani e o Estevão são os profissionais de referência dele lá. Então, agora, como é novo o painel, você ainda não viu, mas se você chegar lá, tem o nome da Dani, uma florzinha, e o nome do seu filho vai estar junto com ela na florzinha, que ela é a profissional responsável por ele. Né? Porque a gente precisa visualizar para não perder de vista o projeto terapêutico. E aí, a gente... Ah, a Maria Lúcia foi, quando ela viu esse painel com esse tanto de criança, ela falou, Karine, como nós vamos fazer? Não pode ter esse tanto de criança dentro do CAPS, porque o cuidado é muito intensivo. Vocês não conseguem dar atenção para esse tanto de criança aqui dentro. Né? E aí é onde a gente precisa pensar nessa rede. E a proposta realmente é essa, é esse cuidado em rede. Lá dentro tem que estar realmente aquele que tem um projeto intensivo em um momento de crise. Mas toda rede precisa estar capacitada para a gente, em vários momentos, estar driblando e acolhendo isso. Eu acho que é isso. Aí, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando e a gente vai conversando.
Eu ouvi da Soraya o que ela imaginou, o que ela pensa e o que... Como que a gente pode estar fechando aí essa situação? Então, vocês acham que ainda tem muitas crianças sem o diagnóstico, sem a parte clínica?
Boa noite, deixa eu...
Vamos ouvir.
É muito importante.
Como que é isso?
Para mim foi muito importante. Meu nome é Tamara. O diagnóstico da Gabriela começou lá no pediatra. Lá no pediatra. Pela IMEPAC, pelo ambulatório da IMEPAC, o pediatra teve essa primeira percepção. E foi fundamental o olhar do pediatra. Ela tinha 1 ano e 6 meses. Quando ela me a minha filha, ela segurava bonequinhas. E onde ela ia, ela carregava essas bonecas. E eu percebi que na hora que a pediatra falou assim, mas ela sempre carrega essas bonecas, eu falei, sempre. Ela não esquece. E ali ela já se tentou que tinha alguma coisa diferente. E depois de 3 meses a gente retornou, a minha filha parou de falar. E daí eu comecei, eu tive a oportunidade de buscar. Mas foi pelo olhar atento da pediatra. E lá no CAPS, a minha filha também já fez tratamento, um acompanhamento por lá. Na época que ela fez, tinha um acompanhamento psicológico com os pais também, né? Eu achei bem legal, era um grupo de pais, foi bem interessante e eu acho que me ajudou bastante naquele momento.
Eu era
Eu acho que o pediatra ter o primeiro olhar é legal.
Então, isso que eu ia falar, que além do atendimento médico, a gente tem o terapêutico, que não adianta só o diagnóstico. Então, a gente do CAPS, a gente preza principalmente isso. Essa orientação inicial de rotina. Se a criança é hipersensível a barulho, às vezes ela dá trabalho na escola, porque o sensorial dela está desarranjado. Então, você precisa de fazer um trabalho com a TO para equilibrar esse sistema sensorial. Hoje a gente tem esse profissional no CAPS e o tratamento precoce realmente muda até a hipótese diagnóstica. Às vezes tem menino que é mais comprometido, no início, o médico vê 2 anos depois, ele fala, gente, mas como modificou? Assim, como ele está mais funcional, está mais autônomo? Então é muito importante isso que a Eunice traz. Quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, porque não adianta saber que tem e não ter para onde recorrer. E a Karine já deixou com a gente o MCHAT, que é para a gente fazer a investigação inicial. Mesmo não sendo neurologista, psiquiatra, a equipe tem essa questão de aplicar o MCHAT, que te dá dados para ver se precisa de uma investigação mais profunda. Então, todos esses cuidados iniciais são feitos lá no CAPS infantil. Mesmo que a questão seja para ser tratada na APAE, tratamento inicial para estabilizar o caso é sempre feito no CAPS. Então, a nossa equipe sabe disso, que não teve vaga na APAE. Tem mãe que chega chorando para mim. Ah, meu filho está 2 anos na vaga da APAE. Aí eu falo, gente, está certo que o perfil é para ser trabalhado na APAE, mas se lá não tem, vamos fazer alguma coisa? Então, a nossa equipe é bem humana nesse sentido. E a gente escancara, nem tanta puxada de orelha hoje foi isso. Uai, por que que... Karine, Andréia, por que que vocês ampliaram tanto? Por essa questão. Por a gente não fechar os olhos para quem precisa dessa assistência. Então, assim, pode contar com a gente do CAPZI para fazer o que for possível. E mesmo que o fluxo tenha tirado de lá, pode voltar a qualquer hora. Lá é portas abertas. Então, o CAPZI, a todo momento, está preparado para isso. E a equipe vai melhorando a cada dia. Como é uma equipe nova, a Karine fala, né? 2 aninhos só. Muitos se capacitaram, muitos que há 1 ano atrás falaram, ai, eu não atendo autista, não sei o que eu faço. Hoje já está com outra cara. Então, assim, a rede tem que fluir. Não existe isso. Aí é paciente só da PAI, é só do CAPS. Não, a gente está fluindo. E por isso que mesmo o paciente que é atendido lá, pode fazer um atendimento compartilhado. A clínica ampliada existe para isso. Então, contem com a gente para o que precisar. Sim, isso que eu estou falando, que às vezes acontece alguma dificuldade inicial, mas a gente tem superado a cada dia e a GRS gostou do que viu. Então, eu, Karine, Janaína, a gente respirou aliviado, está passando para a Soraya, que, na verdade, a nossa puxada de orelha foi até de ir além. Aí eu falei assim, gente, mas que puxada de orelha boa. Enquanto é porque está indo além, a gente fica satisfeito. E é isso, e é tudo compartilhado. Apoio à família, que a Eunice fala... Karine não deixa ninguém sossegado lá. Então, a gente tem os grupos de família, tem grupo de relaxamento para família, tem as PICs, que trabalha a reflexologia. Então, a gente é preocupado com o bem-estar da família para atender essa criança, que às vezes demanda uma energia maior. Então, a mãe estando bem, o pai estando bem, a gente tem certeza que isso vai afetar diretamente a criança que está com a gente. Então, nossa visão tem assim, ampliado bastante. A Secretaria de Saúde sempre dá esse suporte, da gente estar melhorando, da gente estar participando de congressos. O que tem sobre autismo, a gente está lá.
Eunice, só um detalhe. O neuro, o psiquiatra, a capacitação dessa turma do NAI, dessa turma do CAPS, é pouca gente demais para muita demanda. Mas é incrível. A gente conversando com a Dinamara esses dias para trás, é uma psicóloga para 3, 4 escolas. Não tem jeito de sair, de ficar uma coisa boa, de sair alguma coisa boa disso. Sempre vai ficar devendo alguma coisa, alguém vai ficar triste, alguém vai ficar chateado, alguém vai se sentir prejudicado. Então, acho que tão importante quanto essa a parte da saúde, essa capacitação, porque é muito chefe, é pouco, como é que é? Muito chefe para pouco índio. Não, muito índio para pouco chefe. É isso. Eu acho que não é por aí o caminho. Nós temos uma dificuldade. Não que as outras crianças sejam, a dificuldade das outras crianças sejam menor que a nossa, o nosso filho, ele é o primeiro do município de altas habilidades. Então, ninguém está preparado para receber o Eduardo. Então, nós tivemos uma conversa com a Dinamarca, que nos prometeu um monte de coisa, eu acredito que eles vão cumprir dentro da possibilidade, que, como eu disse, é muita demanda para pouca gente. Então, a gente fez aquele VISC 4, né? Deu 153 o QI dele. A média, não sei se é, a máxima é 100. Então, 153. A gente foi jogar xadrez ontem, ele me quebrou no meio. Então, o município não é um município.
Nós não
estamos preparados. Eu não estou preparado, às vezes, para ele. Então, assim, esse olhar para essa capacitação. Porque, às vezes, a gente vê uma boa vontade imensa em vocês, mas vocês não dão conta desse tanto de gente que vocês têm que atender. Estou falando muito? É gente demais para ser atendida.
É gente demais. E a gente tem que sempre... Quando a gente foi fazer visita lá em Uberlândia, no Centro Teia e lá no campus, eu fui no carro comentando com a Soraya. Eu falei, Soraya, a gente precisa pensar... numa rede ampliada, porque nunca nós vamos conseguir cuidar de muitos casos em um centro. Né? Nós precisamos que a rede funcione. Quando ela fala que o filho dela foi diagnosticado pelo pediatra, Né? Então, não é só os profissionais dos centros especializados que precisam estar antenados, mas todos. Por exemplo, não tem como um médico generalista de um programa de saúde da família não estar capacitado minimamente para identificar sinais, né, de diferença.
Pois é.
Não tem como a equipe de saúde depender só do psicólogo para trabalhar. A saúde, ela é global. E a saúde mental, ela faz parte de um conjunto, né? Não pode ser trabalhada só pelo psicólogo. Hoje, graças a Deus, nós atingimos 100% de cobertura de PSF com psicólogos, né? Depois de muita luta, né, Soraya? Mas o psicólogo sozinho no PSF, ele não dá conta.
Pois é.
A população. E não é para dar.
Exatamente isso.
E também não é para dar. Porque ele não pode fazer isso sozinho. O cuidado, ele deve ser compartilhado. E às vezes a gente fala assim, vamos propor um trabalho aqui nessa base? Deus me livre. Nem estou falando de autista, né? De outros casos. Eu não estou preparado para isso. Falo, gente, a gente não nasce preparado mesmo. A gente precisa ir se preparando, né?
É uma dó a Dinamar não estar aqui hoje, que ela tem um relatório. A gente participou de uma...
Ligar pra ela.
Então, uma reunião que nós tivemos na escola do meu filho na quarta-feira de semana retrasada. Gente, sinceramente, é trem demais para pouca gente. Então, eles vêm com aquela tanta coisa mastigada e com aquela... Estimo que você sinta isso, aquela ânsia de querer fazer as coisas, vocês não têm recursos, vocês não têm ferramentas. Mas é uma realidade do país, da cidade, do estado, não é da nossa cidade só. Então, acho que essa capacitação, junto com tudo isso que a Tereza falou, é importantíssimo. E esses 100 mil, como você falou aí, não dá nem para o... E é isso.
Boa noite a todos. Qual que é seu nome mesmo?
Rodolfo.
Rodolfo, por determinação do prefeito, a gente sempre tem investido na questão da capacitação, né, dos nossos profissionais. Então, a Secretaria de Saúde, ela tem disponibilizado para vários, né, vários departamentos, vários níveis de atendimento à questão da capacitação. Né, na saúde mental, a gente tem investido um recurso importante. Nós conseguimos, do ano passado para cá, mudar hoje. O local onde funciona o CAPS infantil é um local totalmente adaptado para o atendimento das crianças, com uma área de lazer muito grande para recepcionar e trazer um atendimento humanizado a essas crianças. Né? Quando, lá no início de 2021, a Andréia e a Karina chegaram para mim e me falaram que crianças estavam sendo atendidas na rua, porque a unidade de saúde onde funcionava o CAPS e não tinha acessibilidade, aquilo me cortou o coração. Né? E eu falei, gente, busca imediatamente um local adequado para que vocês coloquem em funcionamento esse serviço. E aí, graças a Deus, elas conseguiram um local que antigamente funcionava como a creche, né? Que fica ali ao lado do Frederico Zanan, para poder fazer o atendimento dessas crianças. Então, lá hoje, a gente tem um espaço muito grande, né? Com parque, com cama elástica, né? Com toda a equipe profissional, para poder fazer uma abordagem bem humana, tanto para essa criança quanto para a família. Tem uma cozinha grande, principalmente com o atendimento dos nossos jovens, para que eles possam se entrosar e fazer oficinas. Né? Então, assim, está sendo trabalhado vários aspectos com essas crianças e com esses jovens. Recentemente, nós fizemos um processo seletivo para contratação de mais profissionais para atender em todos os aspectos do nosso município. E também lá no CAPS infantil, é onde a gente conseguiu contratar esse clínico especialista em psiquiatria, que está fazendo atendimento hoje das crianças, juntamente com o Dr. Miguel, né, que, lá do IMEPAC, que tem atendido essas crianças também. Então, aos poucos, a gente está estruturando a nossa rede. Abrimos o processo seletivo para contratação de fonoaudiólogo, que tem um gargalo muito grande. Né? Nós precisávamos de ter, no mínimo, 10 fonoaudiólogas. Infelizmente, nesse processo seletivo, a gente teve uma fonoaudióloga inscrita e aprovada. E aí, com essa uma, eu tenho no total duas fonoaudiólogas, né, que eu não vou conseguir atender a demanda em tempo hábil de forma nenhuma. É, a mesma questão, ela acontece com o médico neurologista, tanto neuroadulto quanto neuropediatra. Né? Nós também soltamos o processo seletivo para contratação deles. E eu tive apenas um neuroadulto e um neuropediatra aprovado. Né? Nós estamos aguardando que eles entreguem a documentação para contratação imediata desses profissionais. E o ano passado, com apoio, né, dos vereadores aqui da Câmara, nós votamos um projeto de lei para melhorar a remuneração desses profissionais médicos. Né? Nós estamos pagando melhor do que a região está pagando, para atrair, para ter esse atrativo, para que eles venham e fixem aqui no nosso município. Né? Mas, infelizmente, mesmo com todos esses esforços, a gente não conseguiu fazer com que esse profissional venha. Né? E eu espero que esses dois que foram aprovados apresentem esses documentos de imediato para que a gente consiga contratar. O que, que nós fizemos também? Nós fizemos, através de um convênio com a Santa Casa, que eles contratassem um neuropediatra pela Santa Casa para que a gente pudesse também fazer o atendimento dessas crianças. Então, hoje, essas crianças que já nascem na Santa Casa com algum tipo de problema, né, que eles fazem o diagnóstico com prematuridade, não só o transtorno do espectro autista, eles já estão fazendo, já marcando a consulta com esse especialista para fazer o atendimento e o acompanhamento de todo o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, a gente não tem medido esforços para contratação desses profissionais. Né? Mas, infelizmente, mesmo com a ampla divulgação que a gente divulgou esse processo, a gente conseguiu, né, esses dois que a gente espera que eles tragam essas documentações para a gente colocar em dia. A mesma coisa acontece com o psiquiatra. Né? A gente tem uma dificuldade grande na questão dos psiquiatras também. Nós precisávamos de um número muito maior e nós tivemos poucos aprovados. Então, assim, mesmo com todo esse esforço, a gente ainda vai ter, né, essa lacuna. Está previsto para o final do ano um concurso público e a gente espera que, com o concurso público, a gente consiga melhorar essa situação, porque, como é uma coisa mais definitiva, né? E pelo concurso público a gente pode pagar, que também foi votado aqui nessa casa, com apoio dos vereadores, um adicional de 90% no salário desses profissionais, a gente espera que fixe para esses profissionais do CAPS e que a gente consiga, né, em definitivo, atender essa demanda do município. Porque é muito importante, né, fixar esses profissionais aqui. Hoje a gente tem em toda a nossa rede pública de saúde a rotatividade muito grande desses profissionais. Né? Então, hoje eles estão aqui, amanhã eles passam na prova de residência e eles vão embora. Né? Recebem uma proposta melhor em outro município e vão embora. Então, a gente espera que com o concurso público a gente consiga fixar melhor esses profissionais no nosso município. Estamos sempre abertos, né, à questão da melhoria da rede. Há umas duas semanas atrás, eu conversei com o Ivaldo e falei com ele para que essa questão da fonoaudióloga, ele até me colocou que tinha conversado com algumas pessoas, alguns profissionais de fora. Eu falei, Ivaldo, vamos fazer o seguinte, porque aqui pelo município eu não consigo te disponibilizar. Né? Contrata e aí o município ele faz um repasse. Né? Porque assim, a gente vai ter que abrir para esse tipo de contratação. Porque como eu fiz um processo seletivo agora e tenho a questão do processo eleitoral, não tem como eu fazer outro processo seletivo de imediato. Né? Então, a alternativa seria a gente estar repassando o recurso financeiro para a PAI e a PAI estar contratando, que tem uma facilidade maior né, de fazer a contratação desses profissionais. Né, eu acho que essa seria uma proposta melhor neste momento, visto que a gente lançou um processo seletivo e que nós não conseguimos contratar esses profissionais como a gente gostaria, em número suficiente para atender a nossa população.
Eunice, eu acho que uma solução para isso seria talvez tentar por meio de credenciamento. Porque daí no credenciamento o profissional pode atender lá na clínica dele, né? Disponibiliza a vaga e encaminha por credenciamento. Acho que é muito mais fácil, já que a APAE tem o mesmo problema que o município tem de conseguir, talvez credenciamento seria uma modalidade a ser trabalhada. Uma outra coisa que já foi levada, depois daquela reunião que a gente teve na APAE, eu levei para a direção do IMEPAC a necessidade da abertura do curso de fonoaudiologia e de terapia ocupacional aqui em Araguari. Está sendo aberto agora o curso de fisioterapia, esse é o primeiro vestibular, e aí na sequência o Dr. Marcelo, já a pedido do Zé Júlio, está tentando estruturar para abrir, porque daí a gente traz profissional de fora para dentro do município para dar aula, né? E começa a capacitar começa a mobilizar esse setor aqui. A faculdade de fonoaudiologia mais perto que tem aqui é em Passos e depois em Goiânia. Então, essas são as duas referências que
e
tem
hoje
aqui.
A gente já precisa,
patrocínio também tem isso.
A gente
também
precisa
tem.
De mais TO lá no CAPS, o que, que acontece? A nossa TO também está grávida, vai sair de licença.
Vai ficar
e
sem.
Não dá para ficar sem TO, principalmente nessa clínica do autismo. Então, assim, é complicado. Ainda bem que saiu essa lei que dá para fazer um contrato ou credenciamento para a criança ter essa assistência.
Para poder continuar com a assistência, sim, né? E uma outra questão, Eunice, que você perguntou, que eu acho que é muito importante, é o acolhimento dos pais. É, existem alguns dados que mostram que 70% das crianças que têm autismo são criadas só pela mãe. O pai abandona, na sua grande e imensa maioria. A gente está aqui com a carinha boa, todo mundo disposto, mas ninguém sabe as pedradas que a gente levou lá atrás, né? Então, a gente sabe o quanto é duro ser pai e mãe de autista. E aí é de se entender quando a pessoa não quer aquele fardo para si, né? Então, muitas vezes a gente vê notícia na televisão de um pai que deixou a criança dentro de um tambor para poder ir trabalhar. Será que aquele pai tinha comida para dar para a criança? Fica todo mundo julgando por que, que o cara botou a criança dentro do tambor, mas o que, que levou ele a colocar a criança dentro do tambor? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe a dificuldade que foi para aquele pai chegar ali. Então, assim, é muito difícil. A gente está numa briga que é uma batalha constante contra tudo e contra todos, querendo mudar um processo que é difícil para as outras pessoas também entender a luta. E existem exames já comprovando que as mães de autistas, elas são expostas a uma sobrecarga exatamente igual de um soldado no fronte de guerra. Então, essas informações são muito importantes para ir exatamente no que você falou, acolher os pais. Às vezes, no mesmo horário que o filho está fazendo a terapia, a mãe tem meia hora para fazer a unha, para poder conversar com alguém e dizer assim, estou com um problema em casa hoje.
Tereza, né? E a gente
então,
faz
acho que isso é
família,
muito importante.
Enquanto a criança está sendo assistida, a gente providencia já o apoio à família naquele momento, porque aí ela pode relaxar, fazer as questões dela com a psicóloga, com a
exatamente,
terapeuta,
o importante é que seja no mesmo horário, sim, porque já é difícil para levar para a terapia, né? E aí conseguir atender isso no mesmo horário é extremamente importante.
E divulgar algumas questões também, porque muitas mães colocam esse sofrimento de ser julgada, de falar assim, ah, esse menino é mal educado, então não entende assim, como a criança está recebendo o meio, às vezes o barulho incomoda, a criança começa a bater, a fazer barulho, e fala assim, ai, será que essa mãe não dá educação? Então, assim, as pessoas precisam entender o que se passa. Tem mãe que deixa de conviver socialmente também e fala assim, ah, mas se eu levar ele, vai ser confuso, vai ser difícil. Então, ela tem um suporte para saber como acalmar essa criança. Tem algumas crianças que a gente coloca tampão no ouvido, já dá uma baixada de estímulo. Então, assim, é nessas delicadezas que a gente vai atingindo e sossegando essa mãe, o coração dela.
E capacitar os pais também, né? Porque tem muito pai que não tem a capacitação. E, às vezes, é difícil mesmo, não tem jeito. Tem dia que a criança vai se atirar no chão, vai gritar, vai dar birra. E é difícil. O meu menino, esses dias, teve otite. E ele não toma o remédio.
E o tanto que dói,
e aí teve que dar a injeção. No primeiro dia ele entrou na farmácia. E o segundo, que ele sabia o que era que estava esperando ele na farmácia. Não entra de jeito nenhum. E aí quem passa na rua vê ele se esganando lá de rir, de chorar. E aí? Que vai fazer o quê?
Aí
né?
Pensa, a Tereza tá...
Entendeu? Tereza tá batendo, tá maltratou, filma, bota na internet ainda, dizendo que tá batendo, né?
Toma não.
É, mas foi o que eu fiz, foi o que eu fiz também. Não bebe.
Tereza, e eu tô aqui conversando com o José Carlos, e a perspectiva não é boa, porque uma das causas que a Eunice estava até explanando é de infecção viral. E a gente está vindo de uma pandemia. Então parece que esses casos vão aumentar em 40% até. Então a gente vai ter muito mais autista. Porque a triagem, a gente não sabe. O difícil do diagnóstico é que a gente não sabe a causa. Porque se a gente soubesse...
Uma...
Por isso que é difícil o diagnóstico do próprio médico em si. Não tem uma causa específica. Não tem. Eles associam a infecções virais e tudo mais, mas a gente sabe que devido à pandemia a gente vai ter um aumento muito grande ainda.
Existem alguns testes hoje já genéticos, né? Tem um laboratório bem conhecido aqui no Brasil que chama TISMO, que é do Alisson Muotri, que é um grande pesquisador na área de autismo mundial. E aí é possível fazer um teste sanguíneo da criança para pegar toda a carga genética, e já se sabe que são cerca de 60 alelos que são mutáveis para o autismo. E aí, desses 60, se eu não me engano, são 6 ou 7, já existe medicação para esses 6 ou 7. Só que isso é desses tipo de pesquisa gênica, né? Então, existe a medicação? Existe. A medicação custa R$100 mil por mês.
E o diagnóstico também,
o exame,
né?
Quando tem promoção, uma e duas, eles fazem promoção. Quando tem promoção, ele sai R$4.700.
Olha isso,
Se ele não está na promoção, ele é R$7.500, o específico para autismo, porque se for fazer o mapeamento inteiro, é R$28.000. E aí, quem tem condição? Não tem condição, é caríssimo. E aí, a medicação para o tratamento dessas 6, 7 especialidades que tem, que já tem medicação, ele custa mais de R$100 mil por mês, não existe, é impraticável, não tem como. Então, o que acontece? Quem tem mais condição vai para fora do Brasil. Vai tratar nos Estados Unidos, acompanha lá o ABA está implantado na rede municipal, lá é entendido o autismo como um tratamento de educação, não de saúde, então a criança tem todo o acompanhamento, né? E aí, como as pesquisas mais avançadas estão lá, o remédio é mais barato, é tudo mais barato. Quem tem um pouquinho mais de condição, vai para lá. Muita gente que não tem condição também entra num avião e cai lá e vai viver ilegal lá, porque vai dar condição para o filho. Porque aqui não tem como dar condição, é muito difícil. Então, isso acontece muito. E aí, a gente, né, está sempre aí estudando e pesquisando em cima disso para tentar entender um pouco melhor e tentar oferecer para os nossos filhos tudo que tem de melhor. A gente sabe que, na sua grande imensa maioria, isso vem de uma falha no DNA mesmo, e que isso não vai mudar. A gente consegue melhorar muito os sintomas, fazer com que a criança tenha um desenvolvimento muito próximo de uma criança típica, mas, hora ou outra, ele vai recair naquele comportamento, que é o comportamento de uma pessoa que tem TEA. Uma coisa importante, Eunice, naquele dia que a gente fez a palestra lá na PAI, uma servidora pública do município estava lá. E essa servidora me procurou para dizer que a sobrinha dela tinha sido diagnosticada com autismo. E ela sempre foi uma servidora muito problemática. Desde a época que eu trabalhava na prefeitura, ela era uma servidora assim, recorrentemente de atestado, com muitos problemas. Quando ela estava trabalhando, ela era excelente, mas toda hora ela saía. E aí, com o diagnóstico da sobrinha, ela entendeu que ela era autista e procurou o neurologista, e o neurologista fechou o diagnóstico. E aí que ela entendeu por que ela não conseguia trabalhar. Porque ela não consegue lidar com as pessoas que estão... E, assim, não é uma pessoa jovem com mais de 40 anos agora que ela descobriu que ela é autista.
Quanto sofrimento. Não existe um exame de triagem, né? Que você possa diagnosticar uma criança. Você precisa ver a parte comportamental da criança. E é muito. E aí eu vejo assim que algumas crianças, até lá na escola da minha mãe, os pais não sabem ou não acreditam que a criança tem autismo. E aí preferem dizer que é um comportamento e associa isso à personalidade da criança. E atrasa o tratamento. Então, acho que a parte... Ou não faz. Então, acho que ainda falta divulgação de conhecimento dentro desses centros para melhorar o próprio tratamento. Não só o diagnóstico. Porque existe graus de autismo também. E de acordo com o grau de autismo, você pode associar o melhor tratamento ou não, né, para aquilo. Então, acho que é por isso que é importante dentro das unidades, eu acho que mais dentro das unidades escolares ainda, você associar a... de rastreio.
Eu acho.
Eu acho que ainda é uma...
popularizar mais, né, esse...
E eu acho que ainda é marginalizado esse, a doença.
Popularizar mais esse instrumento.
Quando a gente capacita as equipes no geral, a gente consegue pegar mais, mais pessoas. Se eu espero ele chegar na escola, ele vai chegar na escola com 4 anos. Né? Então, eu não posso esperar isso. Eu preciso fazer esse rastreio antes. Então, eu preciso que... Quem é aquela pessoa que a gente tem certeza que vai acompanhar a criança antes dos 3 anos? É o pediatra. O pediatra, né, que ele precisa ter essa condição. A equipe de saúde da família, daquele território que acompanha aquela família, precisa ter essa condição. Ali é um lugar que a gente sabe que ele vai.
Foi um Deus nos acuda. Na vida do autismo.
Além disso, quem foi colocado, né? Porque as pessoas que foram selecionadas, elas não tinham também essa capacitação.
Acontece demais. Isso é o que acontece demais.
O jeito dele.
E não é. Muitas vezes é o pai que não aceita, muitas vezes a mãe não aceita, muitas vezes está vendo que tem o problema, mas não quer que as outras pessoas vejam que tem o problema. E muitas vezes a família não aceita, né? É muito difícil do vô, que é mais velho, da avó, é muito difícil aceitar. Eu sempre conto um problema que aconteceu comigo, com meu filho. Ele fazia terapia com uma equipe de Campo Grande e essa equipe assistiu uma outra criança aqui de Araguari. A mãe da outra criança, que era assistida por essa equipe, me ligou, furiosa, porque eu tinha levado a terapeuta na escola e ninguém podia saber que o filho dela tinha autismo ou era tratada. Entendeu? Isso aconteceu comigo, não foi com outra pessoa. E eu escutei no telefone umas 3-4 vezes por conta de qualquer coisa vinculada a isso. E assim, sabe, a negação de dizer assim, não, meu filho está fazendo por qualquer coisa, uma terapia, que fosse com o psicólogo, gente, que fosse com qualquer coisa. Eu, para mim, isso é a pessoa que tem vergonha do próprio filho.
Perdeu tempo, já podia estar ajudando ele há mais tempo, e ela também.
Bom, eu vou falar aqui três palavrinhas que eu ouvi aqui, e que com certeza nós vamos continuar com elas.
a delicadeza, a aceitação, as incertezas, isso vai sempre fazer parte, né, do nosso cotidiano, e o acolhimento, não só das crianças, mas dos pais, das mães. Então, assim, eu penso que o objetivo, nós vamos tentar organizar esse recurso, preparando, cuidando também dessas mães e dessas famílias. A Tereza falou aqui da situação da gente poder fazer um credenciamento, acredito que a Soraya também é a favor. Então, o início seria um neuropediatra, a maior parte do recurso iríamos fazer um credenciamento de um neuropediatra para tentar descobrir onde estão esses 2.900 autistas e se eles necessitarem de um diagnóstico clínico, passar primeiramente por esse neuropediatra. Os fonoaudiólogos, um recurso também, seria também um credenciamento. O neuropediatra poderia ser um mutirão?
Eu acho. De neuropediatra? No município nós não temos um neuropediatra,
por isso,
né?
Que eu falo mutirão.
E aí nós teríamos que fazer esse credenciamento no município de Uberlândia.
E levar
essas crianças lá, né? As crianças que os pais têm condições.
Faz um mutirão, Soraya, e traz o neuropediatra para passar uma semana aqui e atender mil crianças.
Fazer um mutirão só para fazer o diagnóstico.
É mais fácil.
É
muito
mais
difícil.
Vamos ver que jeito que nós vamos conseguir. Outra coisa também que a gente pode tentar futuramente seria a gente conseguir um veículo. Eu tenho esse sonho com motorista, com pessoas que tenha o TEA, que entende o que é o TEA, que tem o ABA, para poder estar ajudando as mães a levar essas crianças onde elas têm que ser levadas. Né? Hã? Então, assim, a gente podia até plotar esse ônibus com símbolos, alguma coisa. Em Araguari, nós acolhemos nossos autistas, aqui tem criança com TEA, vamos, né? Então, assim, eu acho que a gente pode conseguir recurso também nesse sentido, né? Aí vamos ver essa situação, então, do neuropediatra, Soraya.
Se puder acrescentar TO junto com fono, porque vai ficar uma demanda também reprimida.
Terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Então, isso. O recurso vai ser gasto nisso? As mães concordam? As pessoas que estão aqui?
Eu queria dar uma sugestão, Eunice.
A menininha, nossa querida do CAPS.
Fico muito preocupada quando a gente foca muito a expectativa no neuropediatra, né? Ele é muito importante para fechar o diagnóstico. Mas vamos pensar que a gente é um neuropediatra, a gente não conhece essas crianças e a gente vai vir aqui para participar de um mutirão e fazer um diagnóstico de 2.000 crianças. Para a gente fechar um... Que fosse... Não, mesmo que fosse 100. Mas, assim, para a gente fechar um diagnóstico, é preciso todo um processo. E aí a gente tem que ter a história dessas crianças, onde elas já foram acompanhadas, o que já foi testado, o que não foi, porque aí sim ele consegue ter um pouquinho mais, né, disso. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer a nossa rede, a gente precisa pensar, Eunice, eu achei hoje muito importante esse nosso momento de discussão, mas eu acho que a gente precisa ter outros momentos desse, a gente precisa ter a rede completa, né, a educação... Ela tem uma participação muito importante hoje, né, na cidade, com esses cuidados. A gente precisa pensar. Antes da gente ir no Centro TEA, nós nos encontramos, a Eunice foi no mesmo dia, né, foi ela que marcou e convidou a gente para estar presente. A gente desencontrou e a gente foi lá no campus. Tem o Centro TEA e tem o campus, né, que são dois lugares ali que cuidam de crianças com TEA e o campus também de outras especialidades. E o que a gente conversou lá e percebeu que o campus, em algum momento, ele era da educação. E aí ele atendia as crianças da rede municipal. Com o tempo, eles perceberam que eles não podiam trabalhar sem a saúde. E aí eles se juntaram e hoje o campus tem uma outra pegada, né? É a saúde e a educação caminhando juntos. E aí eles fazem um trabalho belíssimo lá. Então, o que, que eu acho? Que a gente precisa estreitar a nossa rede, a gente precisa... E aí eles separaram de 0 a 3 anos, vem para cá, de 3 a tantos anos, vai para lá. Os leves e moderados ficam aqui, os graves e mais ficam ali. Né? Então, eles definiram o fluxo ali naquela rede, porque o que, que adianta? A gente traz esse neurologista, mas a gente não tem ali as ferramentas para essa reabilitação igual a gente precisa ter. Né? Então, acho que a gente precisava parar, dar uma olhada na nossa rede, ver onde estão os gargalos, e aí sim a gente conseguir alinhar isso.
O problema, Karine, eu acho que os outros pais vão concordar comigo. Se o recurso é pouco, né? Em 100 mil reais, não dá para muita coisa. O tempo é pouco. A gente tem que começar por alguma coisa. E o começar começa com o laudo do médico, infelizmente. Depois a gente precisa dar sequência, né? Precisa da TO, precisa da fono, precisa da APAE, mas a gente precisa começar. E para começar, a gente precisa do laudo do neuropediatra. Muitas crianças precisam de medicação. E aí não adianta encaminhar para o pediatra não vai conseguir dizer se é ritalina, se é risperidona, se é o neuropediatra que vai regular isso, para daí sim ele ser acompanhado e inclusive para dizer, ó, ele tem que fazer tantas horas de terapia, aí ele vai passar para a equipe que vai continuar. Acho que esse é o primeiro passo que a gente tem e daí depois a gente vai caminhando nos outros passos. Acho que tudo que está sendo feito é de grande valia e precisa de mais. A gente só precisa ter um cronograma, né? De dizer assim, a gente começa aqui e a gente quer terminar lá na frente com um centro igual Uberlândia, quem sabe melhor ainda que Uberlândia, ou o deputado Dorgal vai ser reeleito agora, quem sabe ele não manda o recurso já, tenta ele lá, ó, Thiago, que a gente já pode mandar para Araguari que a gente dá jeito, né? Então, acho que é uma coisa que a gente pode ir tentando, mas a gente tem que começar. E o pontapé inicial, não adianta, ele começa com o neuropediatra. E, assim, essa é a minha opinião, não sei dos outros pais, mas...
Nós tivemos aqui uma inscrita, neuropediatra inscrita no processo seletivo, né? É a Isabela. A gente chamou ela até no Instagram, né? Porque eles fazem a prova. Teve o doutor Nelson que nem veio fazer a prova. Eles começam aí, eles desistem no meio do caminho. Fui até o doutor Nelson, né? Conversei com ele. Então, assim, a gente precisa realmente desses profissionais, né? Mas a gente precisa de muitas outras coisas. E aí, Eunice, lembra que as meninas lá do Centro TEA falaram daquela capacitação para os pais?
Mas ela está aqui também.
Ah, eu acho muito importante.
Olha aqui, eu coloquei 5 situações, Soraya, e os outros integrantes. Capacitação da equipe de saúde da família, atendimento à família com psicólogos, né? Credenciamento de neuropediatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Podemos pôr o psicólogo aqui também? Ajuda. O 100 mil vai ser só isso.
Vai adiantar só para os pais.
A família, então, seria o psicólogo só para as famílias? Pode ser o normal?
É o normal.
O que você achou, ô Soraya, psicólogo? Eu acho que o dinheirinho vai custar a dar, mas o que vocês acharam? Aí não importa onde, nós vamos descobrir onde. Pode ser na PAI, pode ser no CAPS, tá certo? Nós vamos, ou esse primeiro momento na equipe de saúde da família, a porta de entrada, vocês acham que fica bom assim? Capacitar os profissionais da equipe da saúde da família e do CAPS. Aí, quem mais puder, né? O NAI já está sendo, né? Credenciamento de neuropediatra, credenciamento de fonoaudiólogo, credenciamento de terapeuta ocupacional e de psicólogos para atendimento às famílias. Ficou bom o recurso, sim?
Sim.
Você vai tentar credenciar para nós?
Sim.
Eu até tinha feito ali os objetivos, o que, que nós íamos fazer, a conclusão. Mas eu acho que, assim, a gente quer muito mais. Nós vamos querer e vamos tentar, né?
Pessoal,
a coisa imediata agora que eles estão sofrendo mais é com essa falta do diagnóstico e do laudo. Uai, falta de pedir que não falta, né? Que nós pedimos mais do que fim de cego. Gente, mas assim, aí tem as emendas também, no final do ano, a gente pode colocar um pouco para Santa Casa nesse atendimento. 50% das emendas, né, Soraya? Das emendas dos vereadores é para a saúde. Então, vamos sensibilizar um número maior de vereadores também para a gente conseguir, ok? Ficou bom assim, mães? Ficou bom? Não tem o laudo, não tem o CID, não tem o... Mas o resto, depois nós vamos ter um centro igual aquele lá, se Deus quiser. Aí o IMEPAC vai abrir. O Zé Júlio falou para mim que vai atender meu requerimento. Vai ter uma aba lá no laboratório que vai atender.
Pais, e aí eu vou precisar do apoio de vocês no seguinte. Quando a gente abre o credenciamento, a gente... vários credenciamentos a gente tinha aqui no município que dava tudo fracassado. Ninguém comparecia. Uhum. Aí, o que eu fiz? Eu falei para minha assessora, virei para ela e falei assim, pesquisa todas as clínicas. Por exemplo, o de colonoscopia e endoscopia. Eu falei, pesquisa todas as clínicas de Araguari, Uberlândia e as mais próximas que tiver no entorno. Vamos mandar esse credenciamento para todo mundo. E a partir do momento que a gente fez isso, mandou para todo mundo, a gente conseguiu credenciar. Né? Então, o que, que eu preciso? Eu preciso que vocês me passem o maior número de contato dessas clínicas com neuropediatras, né, desses profissionais, para a gente mandar esse edital de credenciamento para ver se a gente consegue um número maior de profissionais credenciados para poder estar prestando esse serviço.
Eu,
né?
Já tem um aqui, ó, que atende lá em Coromandel.
Dr. João Paulo, ele atende lá em Coromandel.
Não, então me manda, por favor, porque aí a gente, né, a gente vai atrás.
Essa né? Parceria aí com a Edinamar também. Viria, não sei o motivo pelo qual ela não veio, mas assim, a gente já tem lá na rede algumas crianças sem o diagnóstico. Eu estive participando de algumas reuniões nas escolas e tem algumas que não têm o diagnóstico fechado e que, devido a isso, não tem o cuidador, não tem aquilo que é propiciado pela lei se tiver o diagnóstico. Mas nós vamos chegar lá, igual você quer. Certo. Essa capacitação também da equipe de saúde, eu acho que o recurso vai dar, se Deus quiser. Então é isso, queridos, muito obrigada, que a gente possa se reunir outras vezes e organizar mais alguma coisa bacana para as nossas crianças e jovens aí Agradeço a presença de todos.